Os Estados Unidos formalizaram o apoio da entrada do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, após uma promessa feita pelo presidente Trump ao presidente Jair Bolsonaro em março. Além das expectativas do governo brasileiro, a mudança da posição americana sobre o Brasil na instituição desbloqueia um processo de ampliação, inclusive, da entidade. Em março, você deve se lembrar, em visita a Trump, Bolsonaro fez algumas concessões, como a liberação de vistos para americanos sem reciprocidade. E, em troca, o norte-americano cedeu em alguns pontos, especialmente o apoio à entrada do Brasil na organização. O secretário-geral da OCDE, José Ángel Gurría, afirmou que o Brasil tem adotado uma posição inteligente ao continuar a apresentar adequação de seus processos e normas internos aos instrumentos da organização antes mesmo do início formal, né, dessa tramitação para o ingresso na entidade. E a gente vai conversar sobre o assunto com o professor Paulo Borba Casella, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Ele, inclusive, é coordenador do GBRICS, que é o grupo de estudos do BRICS, aqui da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Muito obrigado por conversar conosco, aceitar nosso pedido. Eu começaria justamente por esse finalzinho, que são os instrumentos, normas internas, instrumentos da organização para essa formalização dessa tramitação para o ingresso da entidade. O apoio dos Estados Unidos quer dizer, com certeza, que o Brasil fará parte da OCDE ou há uma longa tramitação?
Não haver oposição dos Estados Unidos permite que a candidatura do Brasil seja considerada. Uhum. Mas para ingressar na organização, o Brasil terá de passar por uma série de testes, inclusive, como prevê a Convenção da OCDE de 1960, a análise por um comitê integrado por 20 dos 36 Estados-membros, se o Brasil preenche os requisitos em vários campos que têm de ser considerados. Isso vai desde níveis de educação, custo de saúde e cuidados médicos, dados sobre população, expectativa de vida, orçamento público, hábitos de consumo e a questão de equilíbrio das finanças e a lógica do sistema tributário. Então é um complexo processo de revisão e de análise em que nós precisamos ver se estamos prontos para isso e quanto tempo vai levar para poder efetivamente ingressar.
Por que é importante fazer parte, o Brasil estar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE?
Veja, começa esse movimento depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, com a Organização para o Desenvolvimento Econômico da Europa. Com o fim do dinheiro do Plano Marshall, na década de 50, discutiu-se que era preciso reformular a organização que deu lugar à estrutura atual com a convenção que criou a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, assinada em 1960 e entrou em vigor em 61. Basicamente, a OCDE são os países da Europa Ocidental, a América do Norte, com Canadá, Estados Unidos e México, a Austrália, Nova Zelândia. Fora isso, temos o Japão, Coreia, Israel e Chile. Então é um grupo, são 36 estados e tem acordos com estados não membros, como por exemplo os cinco, que é a China, a Índia, África do Sul e o Brasil. O México estava nesse grupo depois, a partir do momento em que ingressou, deixou de ser. Então já existe alguma ação conjunta, mas é algo que precisa ser preparado e estruturado. Então não é só dizer, que bom, agora vamos entrar. Nós temos de fazer uma profunda reestruturação do sistema tributário, de políticas públicas e de uma série de questões, o que é, no mínimo, contraditório por parte do atual governo, que declara que nós tínhamos que nos afastar do Pacto Internacional de Migrações, porque isso afetaria a soberania dos estados, quando não afeta. O pacto diz que não afeta. O atual governo brasileiro diz que talvez tenhamos de nos afastar do Acordo do Clima. E diz que é um progresso nós nos empenharmos numa organização que vai ter uma profunda interferência na forma de conduzir políticas públicas em vários campos, como eu acabei de mencionar para você. Uhum, uhum. Então, acho interessante que o Brasil passe a limpo algumas estruturas, mas entrar na OCDE, primeiro, não é automático, e segundo, para nós sermos aceitos, a gente tem de fazer uma enorme lição de casa.
Que, como o senhor disse, em algumas áreas o governo parece disposto a tomar posições até menos atualizadas com que a Europa, por exemplo, nessa questão do clima, né? Então, é uma contradição, sem dúvida alguma. Uma outra questão, isso representa para os países que passam custos financeiros?
Sim, há um artigo da Convenção da OCDE que diz que a organização tem um orçamento que é aprovado para cada 2 anos e os países contribuem voluntariamente segundo a sua capacidade. Fazendo uma média aproximada com o custo do orçamento da OCDE, que são cerca de 2.500 funcionários sediados principalmente em Paris, na sede da organização, uhum, vai significar alguma coisa como pelo menos 10 milhões de euros por ano para o Brasil. Então é curioso também o Brasil questionar se vale a pena nós continuarmos a participar do Tribunal Penal Internacional, que significa alguma coisa entre 1 milhão e 1,5 milhão de dólares por ano, e nós ingressarmos numa organização que vai nos custar 10 vezes mais.
E, além disso, há outras obrigações, além do custo financeiro, professor?
Bom, a obrigação de alinhamento pelo que são colocados como boas práticas da OCDE. Basicamente, a OCDE não ajuda financeiramente os estados, diretamente do FMI, do Banco Mundial.
Então não ajuda?
Não, eles não aportam dinheiro. Sim. Eles são uma agência estatística. Então, os estados enviam dados, ou a própria organização pede dados, eles analisam os dados, fazem um tabelamento e fazem comparações, e daí eles determinam padrões de boas práticas em matéria de educação, de saúde pública, de vários campos, e daí mandam avisos para os estados. Fazem reuniões entre os integrantes da organização, reuniões correntes, cerca de uma por mês, e de outras temáticas são algumas por ano, e tem reuniões como o Fórum Econômico Global, em que há também a participação de estados não membros que podem ser convidados, mas é muito mais um clube para você comparar práticas nacionais, em que há, como eu insisto, uma grande exposição da política interna brasileira e das políticas públicas. Então, nós temos de entender que participar da OCDE pode ser entrar na primeira linha da economia mundial, mas isso significa uma transparência e uma abertura de contas e de políticas que nós temos de mostrar, primeiro, para entrar. Uhum. E segundo, para acompanhar o trabalho da organização, que é basicamente isso que eles fazem.
É, de alguma maneira, há um lado positivo nisso, quer dizer, força não só a melhorar suas políticas, suas práticas a um patamar mais elevado, enfim, dos países mais desenvolvidos do mundo, das maiores economias. Só que para chegar lá, ele vai ter que fazer muita coisa, né, professor?
Exatamente. Né? Então, eu não sou contra. Eu acho que nós precisamos no Brasil de mais inserção internacional, de mais conscientização de que a gente não pode enxergar só o quintal de casa. Temos problemas internos sérios, é uma sociedade profundamente violenta, injusta e com uma brutal desigualdade social. Tudo isso tem que ser trabalhado. Mas, por exemplo, dentro da OCDE, nós vamos ter de prestar contas sobre padrões de corrupção, sobre políticas públicas de combate à corrupção, em que nós vamos nos expor muito numa matéria como essa.
Agora, esse processo é longo, né, professor? Só para a gente concluir, próprio secretário-geral da OCDE disse, olha, é bom que o Brasil já comece a se adequar a normas e processos, dando a entender é isso, olha, você vai seguir, vai ter que seguir esse caminho todo. Quer dizer, é um processo que pode levar quanto tempo?
Veja, com a Rússia se arrasta há anos. Eu acho que em linguagem diplomática e de organizações internacionais, que o Brasil adota práticas inteligentes nesse sentido, ou seja, tem alguma coisa positiva, mas não tem nenhum compromisso definido em termos de prazos e datas.
Certo. Bom, muito bem. Eu
acho que vai ser um bom processo, um processo para um tempo considerável, pode apostar.
Então aí as explicações, para a gente entender um pouco a importância de fazer parte disso e as exigências de fazer parte de uma OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Professor Paulo Porba Gazella, que é do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, coordenador do GBRICS, o grupo de estudos do BRICS da USP. Muito obrigada, professor, por seus esclarecimentos.
Muito obrigado, Roxane. Bom trabalho para vocês, Rádio USP.